Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos hoje com o Pedro Casinhas. Olá, Pedro.
Olá, Tiago.
Pedro, vamos começar de imediato por a primeira maldade que te vou cometer, que é pedir que te apresentes, por favor, nos teus próprios termos.
Sim, ok. Pronto, meu nome é Pedro Casinhas, sou... nem sei, tanta coisa.
Isso.
É efetivamente uma maldade.
Exatamente.
Fazer isto.
Exatamente.
Pronto, sou empresário na área da animação turística, e não só, sou também investigador do Six Nova, em Lisboa, portanto como geógrafo, e pronto, tenho trabalhado essencialmente em paisagem neste momento, nos últimos anos, em alterações e dinâmica da paisagem, explorando quer do ponto de vista empresarial, quer também do ponto de vista académico.
Muito bem. Sendo que eu sei que a tua paisagem de base é o Gerês.
A minha paisagem de base é o Gerês. Aliás, é a área de estudo da minha tese. É Terras de Boura e Monte Alegre.
Uhum.
Até uma questão óbvia de conveniência.
E eu, quando vim viver para Braga há mais ou menos 20 anos, conheci pouco ou mal o Gerês. E fui, felizmente, introduzido ao Gerês por um amigo aqui de Braga, que na altura fotografava para o parque, e fiquei apaixonado pelo Gerês, e depois fui frequentemente ao Gerês, e acho que ele está, de certa forma, em perigo. Concordas comigo?
Antes disso,
sim.
Há 20 anos, amigo que fotografava para o parque...
Era.
Tens o nome dele?
Tenho.
Podes revelar?
Posso, é Alexandre Cristóvão.
Ok. Estava a pensar, porque há 20 anos o meu sogro fotografava para o parque.
Pronto, com ele, pronto. Provavelmente. Que era, e ele é que me mostrou uma série de coisas que hoje em dia são subejamente conhecidas e que na altura eram uma espécie de best kept secrets. E que agora não.
Não há best kept secrets.
Já não há.
Do Instagram, não, isso não existe.
Mas eu começo a ver cada vez mais... Primeiro vejo aquela selvageria que é a albufeira da caniçada.
De acordo.
E depois começo a ver muitas mimosas e começo a ver assim, algumas coisas que gosto menos no parque. Ou seja, estou a ser pessimista ou efetivamente o parque está acossado neste momento?
Há muitos parques dentro do parque.
Uhum.
E é o Vale do Gerês, portanto ali da Vila do Gerês até Rio Caldo, não é necessariamente... o retrato fiel de todo o parque, e há muita coisa boa a acontecer, muitas boas iniciativas, e há também alguma selvageria, como indicaste. Há uma tendência para a massificação do turismo ali, não é só pós Instagram, é também as políticas municipais, e a promoção é sempre com o intuito de trazer mais gente, de contar o sucesso. A métrica do sucesso é quase sempre o número de visitantes e nunca é o dinheiro que deixam no território. Tipo, é sempre. E isso conflitua com quem até causa problemas a quem está a trabalhar bem no território. Agora, tens razão, as mimosas são um problema. No caso, naquela zona há um outro também particularmente grave, que é a falópia japónica.
Uhum.
E a áquia. Então, tem sido, se calhar, as três com maior expressão. As mimosas têm uma dimensão de tal forma absurda que não faz sentido sequer ser um esforço. O combate àquilo era extremamente necessário, mas não faz sentido sequer ser um esforço local. Ou há um empenhamento nacional naquilo, ou há uma conjugação de esforços em rede, ou a dimensão é catastrófica, e a falópia japónica caminha rapidamente para no mesmo sentido.
Então, o que é que tu achas que vai acontecer, olha, da mesma unidade temporal, daqui a 20 anos no parque? Vai haver parque?
Não vejo porque não haja. Teremos um parque diferente, como temos um parque muito diferente do que aquele que era quando começou. Uma consulta às fotografias aéreas ou imagens de satélite da década de 70, quando ele foi criado, por exemplo, temos um parque radicalmente diferente. tínhamos um parque de, num, muito mais humanizado do que o que está agora, onde a influência humana era, era imensa, a atividade humana era imensa. Zonas como o Lindoso, por exemplo, tinham uma construção imensa de sucalcos por todo lado. Portanto, a cultura do milho era absolutamente extraordinária. Aquilo que hoje associamos a Sistelo era comum, era replicável, acontecia em muitos vales, alguns dentro do parque, outros às portas do parque, com uma dimensão monumental ou eventualmente maior. Portanto, tudo isso acabou. Portanto, e tudo isso mudou. Portanto, aquilo que temos hoje em dia é um bocadinho diferente. Aliás, hoje em dia, se calhar, temos mais carvalhais, exatamente porque houve algum abandono da atividade agrícola. Uhum. Portanto, mas não é necessariamente...
Se esse território era ocupado nos anos 70 por, essencialmente, agricultores e pastores e silvicultores que teriam uma vida de subsistência, que é que poderão fazer agentes dos Gerês se não turismo no futuro?
Olha, eu pronto, ia-te dizer que a melhor pessoa para falar sobre isso, sobre as ruínas, e a teorizar um bocadinho sobre as ruínas, seria a minha companheira. Mas a verdade é que aquelas populações já sofreram, foram sofrendo ao longo dos anos várias machadadas. A primeira foi o estabelecimento do regime florestal e o estabelecimento de perímetros florestais que os impediram de pastorear no monte. Uhum. Isto reduz diretamente a produtividade nas veigas. Portanto, menos trumos, menos fertilizantes, portanto, reduz imediatamente a fertilidade na veiga. Muitos daquelas veigas desapareceram. Estão hoje debaixo de água. Alfeiras da Caniçada, Salamonde, a Venda Nova, Paradela, Lindoso, Tovedo, e a mais icónica de todas, Vilarinho da Furna. Uhum. E, portanto, as aldeias que não desapareceram sobraram uma encosta com praticamente sem campos de cultivo. Portanto, é um pouco o que disseste, aquela gente não tem nada. Não há outra forma de sobreviver ali que não seja por serviços. Porque já não há terrenos onde cultivar, já não há forma de produzir. Achei piada ter separado agricultores, pastores e silvicultores. Normalmente a atividade é conjunta, tanto uma...
Combinam, não é?
Combinam todos.
Claro.
Fazem tudo, faz sentido, só faz sentido fazendo tudo um pouco.
Claro.
Até porque o grande papel dos rebanhos a dada altura era a produção de estrumos como fertilizantes para os campos.
Sim. Claro. Então é um futuro estreito.
É um futuro estreito. Há muito menos gente. Portanto, há menos terra disponível, mas por outro lado também há muito menos gente. E é um futuro que é preciso conhecer, pensar, refletir, ver-se muito bem o que é que se quer daqui, o que é que se quer. Em alguns casos, aprender com o passado, perceber se vale a pena recriar, reconstituir tradições como as vezeiras. Este ano é o ano internacional dos pastores, não, das pastagens e do pastoralismo, que é assim. E dentro em breve, no próximo mês, por exemplo, creio que se vai celebrar a questão em agosto, o pastoreio tradicional. O Gerês é dos poucos sítios onde sobrevivem vezeiras de gato. Sobrevive uma de cabras e uma, duas, três em terras do Boro de vacas, quatro, cinco, portanto, mais duas em Monte Alegre. De vezeiras de vacas e mais uma, desculpa, que é da Ribeira, que é o que atravessa. Portanto, há pouco mais do que isto, seis vezeiras de vacas e uma vezeira de cabras.
Cabras.
Ovelhas praticamente desapareceram.
Desapareceram.
Mas isto que resultou no passado com excesso, aquilo foi uma solução emergente, um problema complexo, portanto, organizar-se e libertar mão de obra, permite com alguma eficiência manter alguma atividade com menos recursos humanos. E as gerações mais novas começam a olhar com algum carinho para isto e, em alguns casos, a manter ou a tomar lugar e a fazer questão de os usar de alguma forma, quase como um intuito quase identitário da afirmação, tem sido interessante ver alguma mudança neste aspecto e este fenómeno acompanhar isto. Portanto, é possível manter a agro-silva pastorícia, agora vai ter que se reinventar com menos gente, com menos área disponível do que era no passado, e se calhar valorizando muito mais aquilo o que sai dali. Até porque sem ela os habitats que existem, alguns deles prioritários, cessam. Porque temos a imagem, há vários habitats prioritários da Rede Natura 2000 que necessitam do pastoreio para se manterem. Portanto, podem colapsar se não houver. Há outros que são ameaçados também. Portanto, a questão é, se calhar convinha conhecer bem os sistemas e o que se passa, para pensar no que é que se quer e paisagem que se quer daqui a 20 anos.
Há algum bom exemplo que poderia servir de exemplo para os gerês?
De quê?
De um parque natural, de uma paisagem natural, por esse Europa ou mundo fora, que tenham tomado.
Há vários casos no mundo fora, todos com vários problemas. Acho que a primeira coisa que se deve olhar para o Gerês, e quando se compara com o Parque Nacional, é não perceber que não é comparável com a maior parte dos parques nacionais no mundo. A maior parte dos parques nacionais no mundo são propriedade pública, em primeiro lugar. Portanto, são domínio privado de um Estado. Os Estados Unidos, que iniciaram isso, são todos terras federais, são todos... O Gerês não é assim. A percentagem de área pública no Gerês é muito pequenina.
Claro.
E a percentagem de área privada também, diga-se passagem, o essencial do parque são baldios. Que é uma palavra que, virtude quase de uma guerra ideológica no século XIX, ganhou uma conotação de inculto ou de abandonado, e que não tem nada a ver com isso. São terrenos comunitários. Então, são terrenos possuídos e geridos pelas próprias comunidades. Isso, na realidade, foi o que garantiu a existência daquele território com aquelas características e com aquela extensão, de forma contínua. Portanto, o facto de ser montanhoso e ser propriedade essencialmente das comunidades. Dito isto, não dá para comparar o Gerês, porque isto é uma realidade, não é assim singular. Tão comum quanto isso. Claro. Não é singular. Existe noutros sítios, existe na Suíça, existe no Reino Unido. Grande parte do Lake District, acho eu, são também terrenos comunitários, são commons. Existe na Suécia e existe inclusive também no Japão, por exemplo. Portanto, estas acontecem um bocadinho por todo o mundo. São paisagens, no entanto, que têm que ser olhadas de outra forma. Portanto, há um trabalho giro que eu acho que está a ser feito a partir do Japão, que o Sibiu, no Porto, se não me engano, é associado, sobre este tipo de paisagens e da relação entre o homem e o meio, assim, absolutamente estreita, e a ver se aprende alguma coisa. Tenho curiosidade de muitas delas serem isto, terem esta relação de serem essencialmente comunitários.
E qual é a maior ameaça ao parque, então? É o abandono?
Acho que é o desconhecimento.
É o desconhecimento?
É o desconhecimento. De parte a parte, de tudo. De desconhecimento de quem são os proprietários dos terrenos e a falta de consideração sobre eles. Isto leva a tudo. Leva um bocadinho à invasão, ao turismo massificado que vemos, não é? Porque a maior parte das pessoas não pergunta se pode entrar. Entra. Não tem consideração sequer, ou nem sequer se lembra que aquilo pode ter algum dono. É o desconhecimento sobre a forma como eles se organizam, como olham o território. É o desconhecimento também científico sobre o que é que lá está. Que isso deve ser permanentemente, terá de haver um investimento permanente no parque, em gerar novo conhecimento, ou pelo menos em suprimir lacunas de conhecimento sobre várias áreas. E é o desconhecimento geral na população. Portanto, acho que há uma obrigação do Estado, neste caso do ICNF, que é a educação ambiental, que é muito raro ver-se ser feita. Há meia dúzia de empresas que trabalham em ecoturismo que se calhar conseguem realizar isso com melhor, com mais alcance do que o próprio Estado. Isto é um problema. Isto é efetivamente um problema. Os próprios autarcas não sabem muitas vezes o que têm, o território que gerem, e as nem as potencialidades, nem as fragilidades, mas essencialmente as fragilidades daquilo que gerem. Não têm noção. E não têm noção que as coisas, que há mecanismos de retrogressão e que, sendo uma variável de um lado, tem impacto no outro. Portanto, as coisas têm que ser alguma calma. Há pouco estávamos a falar na agrossilvopastorícia. Terras do Boro, por exemplo. Os dados já estão a um bocado desatualizados, porque entretanto saíram dados novos. As Terras do Boro tinha, para se ter uma ideia, rácio de dormidas por habitante como indicador de pressão, indireto. Não é certo que seja assim, mas até acho que é pior. Mas tinha qualquer coisa como 20 e tal dormidas, 23, se não me engano, por habitante, quando Lisboa tem 26, por aí, e a média nacional eram 7, qualquer coisa. O resto dos municípios do parque estavam todos abaixo da média nacional. Olhando para outros dados, acho que a população de Terras do Boro essencialmente vive dos serviços. Não há ninguém a viver de... Ou toda a gente se afastou das atividades tradicionais. São as atividades tradicionais que mantêm ou construíram a paisagem que agora é explorada pelos serviços. Portanto, ou se arranja aqui um equilíbrio, ou, neste caso, o turismo...
A paisagem deixa de se...
Altera. Alterar profundamente, não é? Aquela que é o seu ganha-pão. Portanto, parecendo que não, convém parar para pensar e perceber que há limites até onde se pode ir. E até pode ser uma boa forma de se olhar comparando com os territórios vizinhos, para ter uma boa oportunidade para os territórios vizinhos se calhar não entrarem no mesmo, não irem pelo mesmo caminho.
Eu fico, de certa forma, com vontade de visitar o parque nos anos 70.
Também eu.
Também fico com muita vontade de visitar o Algarve nos anos 70, talvez até antes. Porque acho que deviam ser sítios suplementarmente encantadores, e acho que o parque também devia ser um sítio suplementarmente encantador.
Ok. Prepara...
Pré-barragens, talvez.
Mas preparar...
Isso tinha que ser para anos 40.
Anos 40, sim. Mas quer dizer, para te preparares para um território com muito menos arborização que o que existe, que o que tem hoje em dia. Portanto, muito menos árvores. No anos 40, se calhar não tanto, mas nos anos 70, com solos praticamente esgotados e com uma carga absolutamente excessiva. Há fotografias em que se vê, em que se percebe perfeitamente, em que já quando se olha já não é o solo que está exposto, já é o rególito, já é o manto de alteração do granito que está por baixo, porque já nem solo existe à distância. E consegue-se ver à distância, sim. Portanto, principalmente quando foi o grande pico da pressão, que terá sido nos anos 70. Portanto, preparava-se para ver uma paisagem que se calhar que não era aquela que estavas à espera e que não ias gostar, assim tanto. Portanto, ela é diferente.
Lembro-me de ler que em tempos muito, muito idos houve ursos nos Gês.
Sim, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso.
Sim,
recomendo-te alguém, nomeadamente Miguel Brandão Pimenta, para isso, mas terão havido ursos.
Claro, ou seja, que aquilo foi mesmo selvagem. Ou mais selvagem do que é agora.
Pronto, vamos assim.
Mas é convidativo ainda assim. Ou seja, eu acredito que as vidas nesses territórios sejam desafiantes. Porque há menos opções do que fora deles.
Ah?
Eu acho que sim. Não?
Não sei. Não? Eu agora não sei porque, olha... Tal como tu, eu não sou de cá e mudei-me para Braga, tinha mudado para Braga em 2007. E portanto fiz quase, não fiz 20 anos cá, foram menos um bocadinho, porque há uns aninhos mudei-me para uma aldeia na entrada do parque, uma com nome sugestivo, que é Covid. E se calhar foi a melhor coisa que fiz na vida.
Porquê?
não me arrependo de nada. A gestão do tempo é diferente. Há mais tempo. E há mais tempo para usufruir de coisas. Curiosamente, há oferta cultural. Há cada vez mais associações, gente que se mexe e que cria e que faz. E que faz coisas. Portanto, entre teatro, cinema, performance, pintura, escultura. Vai-se fazendo de tudo. E em rede, até. Tipo, não há um... Ao longo, em várias aldeias. Portanto, atendendo a que o tempo, efetivamente, parece mais longo, até há mais tempo para usufruir e para aproveitar do que quando se vive na cidade e anda-se a correr um bocadinho de um lado e para o outro.
E qual é a parte má?
A parte má é o inverno. Chove muito.
Muito
para
mais.
Quem vive em Braga, tenho a dizer que chove muito mais.
Muito mais do que em Braga?
Chove muito mais, é muito possível? Mais chato, sim. E no inverno, efetivamente, tendemos a recolher um pouquinho mais.
Okay.
E, claro, há outras coisas que não... Com o conforto que nos habituamos, ao comodismo de poder sair e ter o talho à porta, e ter peixaria, ter... Na realidade, vivendo numa aldeia, pronto, é com freguesia de Covid, mas é um lugar que é lugar de saco, somos 11. Isto implica, normalmente, planificar as compras. Bom, hoje, venho aqui, saio daqui e vou aproveitar que vim a Braga para comprar uma série de coisas. Portanto, implica aqui algum ajuste, portanto, ajustar
estão
a rotina.
Estão muito envelhecidos esses sítios?
Está muito envelhecido, sim. Mas, no entanto, começam-se a notar uma coisa que é, e que os números já mostram isto, que é, apesar de se perder população, há um aumento de população ativa, o que significa que o que mostra isto, que é a gente a mudar-se para o território.
Okay.
Portanto, há um conjunto de novos rurais, é desproporcional, há mais numas aldeias do que em outros, mas há gente que se muda para o território, normalmente gente qualificada, e com vontade de fazer coisas.
Mas suficiente para estancar a sangria ou não?
Vamos ver.
Ah, ok.
Vamos ver. Eu disse que os números já começam a mostrar, não disse que é uma maravilha.
Certo, certo, certo.
Mas vamos ver. Mas pode ser por aí. Há muita gente com atividades mistas e que faz coisas, ou seja, que trabalha em serviços, mas que começa a ter a sua horta e começa a montar o seu negócio. Outros que só trabalham remotamente, mas só o facto de consumirem localmente dão alguma vida. Começam a aparecer crianças também. Em algumas aldeias isto tem sido assim,
uma novidade,
digamos assim. E portanto vamos ver. Mas acho que lá está a boa oferta, o facto de haver oferta cultural, que é assim uma coisa curiosa, entendeu? Estamos a falar de aldeias no meio da serra. Ajuda, mesmo que não seja determinante, ajuda a fixar, a ganhar raízes e as pessoas a começarem a interagir. Aliás, essa é uma coisa gira.
Então?
Lembro-me ter nós, eu, a minha companheira e um outro colega, organizámos uma coisa cerca de 2 anos com as cantadeiras do Campo do Jerez e uma das, e no final queríamos conversar com as cantadeiras, com uma das mais velhas e uma das mais novas, portanto uma nova rural. E um dos objetivos era aquilo que quisemos perguntar, às duas, à mais velha, quem eram as mulheres que estavam retratadas num vídeo e porque é que, quem eram elas, o que é que faziam e o que é que cantavam, e a Sara, que neste caso foi a cantadeira que mais nova que teve presente, foi quem era ela e porque é que cantava. E a resposta foi genial, que foi: eu canto para fazer comunidade. Portanto, a atividade cultural neste caso ajuda a isto, a criar, a cimentar laços, a criar redes e a reduzir ou praticamente a destruir eventuais barreiras entre novos
e velhos,
e velhos residentes.
Claro. Porque fico sempre um bocadinho curioso por perceber quem são estes novos rurais, não é? Porque eu vou falando, por acaso tive uma conversa este fim de semana com um grupo de amigos sobre essa possibilidade, não é? De que hoje em dia Eu não vivi, não cresci numa aldeia, mas passei parte da minha vida numa aldeia, nomeadamente no verão, e as coisas eram substancialmente diferentes e mais difíceis nessa altura do que são agora, para viver na ruralidade. E da ruralidade como um escape para esta falência, dando algum sentido, das cidades. Porque há muitas coisas em que as cidades acabam por não ser satisfatórias, pelo menos para um grupo de pessoas, e que eventualmente a ruralidade pode ser.
Uhum.
E é convidativo. E eu não sei é porque é que não é mais convidativo. Eu especulo que seja por uma questão funcional. Porque existem algumas coisas, alguns luxos e confortos a que as pessoas se habituaram, e acessos imediatos que têm que ser contemporizados quando se vive numa aldeia.
Pronto, isso foi o que já falámos.
Sim.
Só isto, não é? Só o exercício de ir às compras.
Uhum.
E de comprar as coisas altera. Por outro lado, também há alguns preconceitos e algumas expectativas que não são necessariamente... Portanto, há medos que não são necessariamente fundadas. Mas, por outro lado, há, efetivamente, e com alguma justiça, há falta de uma série de serviços públicos. As creches e as escolas fecharam praticamente todas. Reabrir uma creche ou uma escola é impossível. Praticamente. Quebra-cabeças, é praticamente impossível. E se há uns anos fecharam as creches porque não haviam crianças, agora começa a achar que não há crianças porque não há creches. Portanto, pelo menos para casais com filhos, isto é uma barreira, é difícil de alterar. Por outro lado, há gente a organizar-se e a criar projetos educativos alternativos e a arranjar soluções alternativas para onde não existe escola.
E financeiramente é muito mais interessante viver num mundo rural do que numa cidade.
É,
não é? Pois.
Bastante. Para já, as rendas não são tão altas, apesar de que muitas vezes não é fácil encontrar casa para onde arrendar, por exemplo.
Mas depois também existe uma série de outras coisas que se proporcionam lá.
Sim, tipo, há sempre um vizinho que tem um excedente de uma coisa qualquer e que dá. Há laranjas, as laranjas estão a cair e tipo, toma lá uma caixa de laranjas, ou toma lá. Estão a produzir de tal forma tantos tomates que não dou conta do recado, portanto, e toda a gente partilha, que a forma vai tendo excedentes, vai partilhando uns com os outros. Isso, de alguma forma, torna-se
existe
a coisa
uma vida
mais...
comunal, de certa forma.
Existe, é mais fácil, muito mais fácil.
Isso é uma espécie de antídoto da contemporaneidade em que vivemos.
Sim.
Todos isolados, por isso podem ser as aldeias uma espécie de antídoto para...
Sim, diga-se passagem que eu, passado, sei lá, um mês de viver em Covid... conhecia muito mais gente na freguesia que eu conhecia no prédio onde vivi em Braga.
Uhum.
Que provavelmente teria a mesma população.
Claro.
Tanto da freguesia onde vivo agora. São 250, o prédio era grandinho, portanto, se calhar eram dimensões equiparáveis do ponto de vista demográfico.
Uhum.
E eu, num mês, conhecia muito mais gente do que alguma vez conheci no prédio.
E nunca te arrependeste?
Não.
Não?
Não.
E qual é o teu sítio favorito do Gerês? Se tens algum?
Não tenho nenhum, mas há vários. Depende um bocadinho da disposição, é estranho dizer isto.
É, depende da altura do ano, para
depende
mim
da
também.
Altura do ano, é isso. Da Mata da Albergaria é inevitável passar por lá durante o outono.
Uhum.
Por outro lado, os planaltos da Morela, de Castro Laboreiro, quando as urzes estão em floração, são assim uma coisa de outro mundo.
Uhum.
Portanto, em maio são assim maravilhosos.
Uhum.
Portanto, eu não tenho um sítio, tenho uma coleção de vários consoante a disposição e a época do ano.
E a questão que por acaso há pouco tempo falava com alguém de Terras de Bouro, que era o termalismo. O termalismo que a dada altura foi muito forte nos Gerês e que hoje em dia está menos forte. Achas que é uma possível solução para o território, termalismo?
Solução como assim?
Uma solução muito simples, de trazer riqueza para o território e de pedir que mais pessoas lá vivam.
Atendendo a que os hotéis estão essencialmente fechados, estão esgotados, aliás, durante a época termal, já. Porque houve uma substituição do turismo, do termalismo pelo turismo balnear.
Uhum.
a não ser que se expanda a época termal, tanto que se alargue para fora do pico da época alta no verão, tanto ou a época termal é mais lata ou não vem trazer muito mais, eventualmente adicionar mais pressão na altura mais crítica. Porque isto que há pouco vos disse, os números que vos disse são das dormidas, são absolutamente sazonais, são concentrados em junho, julho, agosto. Portanto, meio de junho a meio de setembro. Portanto, é isto. Lisboa são espreitos ao longo do ano. E portanto, se a época termal for exatamente na mesma altura, provavelmente vai trazer mais
confusão ainda.
Ou traz, não é? São mais confusão do que aquela que já existe. Eu, se calhar, começaria a posicionar o território para outro tipo de mercados.
Por exemplo?
Portanto, para... desenhava... ou seja, andava para trás. Salvo seja. Quem trabalha em turismo, não? Uma curva, um gráfico famoso, que é a curva de Butler, de maturidade dos destinos turísticos. E o Jerez já está claramente lá em cima. Portanto, na parte de cima, eu se calhar começava a posicioná-lo para andar para trás, porque quando se envolve, no caso de áreas de natureza, há uma substituição do perfil do visitante, e os perfis mais voltados para o ecoturismo, portanto, mais os puristas, por aí, aqueles, têm uma outra disponibilidade para pagar. E, portanto, um cliente traz o rendimento de uns 10 a uns 15.
O que é ecoturismo?
O que é isso?
Exatamente, porque eu não sei. Quer dizer, posso aproximar, mas
então,
não sei exatamente.
O que é que tu achas que é?
Eu acredito que seja um turismo essencialmente virado para o usufruto de ativos naturais e que ele próprio seja baseado em não destruir esses ativos naturais.
Sim, basicamente é isso. É usufruí-los, visitá-los, cuidar deles e também conhecê-los. Portanto, há uma componente de conhecimento, de transmissão de conhecimento sempre associada. Portanto, não é só chegar. E esse é um problema, aliás, porque é um problema até em Portugal, porque nós não temos ecoturismo. Tivemos um programa, uma política, não sei se andou para frente, uma estratégia, não sei. Acho que a dada altura se refletiu sobre isso, mas do ponto de vista, não tem respaldo legal, e do ponto de vista legal, por exemplo, temos turismo de natureza, mas o turismo de natureza é só turismo ativo, só que por acaso feito dentro de uma área protegida. Portanto, era assim. Eu creio que isto mudou um bocadinho, mas a dada altura tínhamos uma coisa absurda, que é andar a fazer moto 4 dentro de uma área protegida era turismo de natureza, andar a fazer observação de aves junto ao cava de fora de uma área protegida não era turismo de natureza. Do ponto de vista legal era esta a situação, claro, que tínhamos, o que não ajuda, portanto não ajuda a cimentar, e efetivamente temos muito poucas empresas a trabalhar em ecoturismo.
Mas muito poucas porquê? Porque não é lucrativo?
Não, é lucrativo, então. Só que é um mercado mais exigente, que implica mão de obra qualificada, tendencialmente muito qualificada, o que nem sempre existe no território. E a própria posicionamento dos destinos foi no sentido da massificação e da promoção do turismo balneário. És atento. Quantas vezes viste alguma coisa relativamente à observação de aves, à interpretação da flora, em termos de promoção oficial do Parque Nacional? Se calhar, se viste uma, foi um milagre.
Não,
às vezes nem viste nenhuma.
Não vi.
O normal é ver-se cascatas.
Sim.
É sol e água.
Certo.
Pronto, que é o que se faz no litoral, que é o que se faz nas praias.
Claro.
E não é diferente. É diferente no sentido em que a água é doce, quase.
Sim, a tipologia não é diferente, mas
Mas o público é o mesmo.
Claro, os veranianos.
Os veranianos são
os mesmos.
Pronto, mas se calhar começar a promover o território de outra forma, para outro mercado, para outro público, investir nisso,
mas
pode ajudar.
O que tu estás a dizer é um wishful thinking, por isso não vai acontecer, pois não?
Eu acho que não, acho que só vai demorar bastante.
Mas tu achas que vai acontecer?
Não, acho que é possível,
Mas pouco verosímil.
Mas é pouco verosímil, sim. Eu, não, eu um bocadinho, eu não quero deixar, não quero ser pessimista, mas há uns tempos estivemos envolvidos num projeto em que de investigação, a própria empresa, a minha empresa, e foi liderado pelo IPVC e foi dedicado a baldios e aos territórios comunitários. E abrangia várias coisas, entre os quais o ecoturismo, e perante a ausência de dados, nós decidimos fazer um diagnóstico participativo, basicamente, envolvendo empresas, tentando perceber o estado do setor. E começámos por selecionar empresas certificadas, pelo menos, ou comprometidas com a sustentabilidade, olhando para as certificações que existem, que não são muitas, mas que era o caso da Biosphere e a Green Key, portanto, eventualmente os mais expressivas. E começámos a tentar selecionar aquelas que estavam no território com certificações. Pronto, o deserto era de tal forma tal que três empresas que tinham certificação no parque eram as que estavam a dinamizar aquele processo. Então mudámos um bocadinho a estratégia e começámos a olhar para aqueles que tinham boas práticas, pelo menos em reconhecimento entre pares. E juntámos um grupinho em dois territórios, um no Jerez, outro na Peneda. Portanto, convocámos um grupinho que não passaria das quase das 20, não chegaria às 20, era para aí 18 empresas entre animação turística, alojamento e restauração. Portanto, o deserto é esse, um território com 72 mil hectares.
Pois.
É, se calhar, complicado.
Por isso é que eu achava que era um pouco verosímil que as coisas se encaminhassem para aí.
Sim. Contudo, são aqueles que trabalham com os clientes mais interessantes, geralmente. Os que deixam maior rendimento e os que têm maior produtividade.
Mas maior rendimento per capita de turista, não em volume.
Sim, sim. Olha, eu de antes brincava e dizia, tipo, porque para chatear, geralmente, autarcas, para voltar, chateava e dizia que eu preferia 10 clientes que pagassem 100 do que 100 clientes que pagassem 10. Eu hoje em dia prefiro ter 2 clientes que paguem 500.
Uhum.
E eles existem e estão dispostos a pagar. É uma questão de posicionar, comunicar e comunicar bem o território e comunicar bem a oferta. E portanto é mesmo possível chegar a eles. Agora, para cobrar isto é possível, é obrigatório responder, portanto, tornar, dominar o território, dominar as áreas científicas para poder devolver ou que o valor daquilo que se está a dar seja real.
Isso não é um exercício de elites, ficar só com os 2 de 500?
Agora vou ser mauzinho, mas acaba uma empresa universalizar?
Não, estamos a falar da tua empresa, estamos a falar do
posicionamento.
De um ponto de fuga.
Sim e não. Eu continuo a achar que o Estado deve cumprir as suas funções de educação ambiental.
Uhum.
Portanto, e essas devem ser universalizadas.
Uhum.
Para toda a gente. Dois, num território muito sensível e bastante frágil, não faz sentido massificar. E os dois mercados matam-se um ao outro. Ou seja, no momento em que massificas, perdes os clientes que estão dispostos a pagar.
Certo.
E para teres esse não podes massificar, portanto, os dois são antagónicos. Os dois perfis são antagónicos. Agora, é elitista do ponto de vista de posicionamento do setor e da atividade económica, sendo uma atividade económica eminentemente privada, não vejo porque é que terá que ter essa preocupação. De novo, o Estado tem que cumprir as suas obrigações de educação ambiental, portanto, e de passar conhecimento de quem quer visitar estes espaços que não o faz.
Uhum.
E assim deve ser universal. E até, aliás, ia ser muito mais feito. Portanto, as escolas deviam participar, deviam ser quase convocadas regularmente. Agora, achar que os operadores privados têm que ter essa preocupação...
Não acho que os operadores privados têm que ter uma preocupação que é ganhar dinheiro legitimamente. Mas se... Eu estava a especular sobre o que é que seria... Porque também, na verdade, não sei, não é? Porque eu nunca... O que é... Se calhar uma pergunta um bocadinho imbecil, mas não, o que é que seria um plano, um programa para um desses turistas de 500 euros? O que é que eles gostam de fazer? Que experiências são essas? Que atividades são essas? Que programas são esses?
Pá,
dá-me um exemplo.
Só porque eu nunca fiz nada disso. Posso dar um exemplo do meu lado.
Uhum.
Entre interpretar a geira com recurso a bicicleta elétrica num programa privado com um casal, em que pago mais ou menos 500 euros cada um,
uhum.
Com uma refeição de produtos todos, ou com o essencial dos produtos produzidos na reserva da biosfera,
uhum.
E com alguém que tenha conhecimento e capacidade para devolver o conhecimento tanto que tem, fazer a interpretação da geira, do impacto da geira na estruturação do território, na paisagem e depois tudo o que se seguiu após isso, não é? Portanto, com a própria Mata da Albergaria e continuando.
Uhum.
Isso é algo que as pessoas estão dispostas a pagar. As pessoas estão dispostas a pagar provavelmente um montante desse género para acompanhar uma viseira de vacas.
Ah, é? Engraçado. Ok.
Não. Estão dispostas a pagar praticamente isso para acompanhar um pastor com um rebanho de cabras.
Ok.
Desde manhã e ajudá-los a separar os cabritos do resto, de quem vai para o monte, quem não vai para o monte, uhum. na corte. E depois acompanhá-los e a seguir ter um belo almoço. E portanto, acompanhar, conversar, não é só acompanhar, é conversar, aprender com eles, discutir com eles. E depois ter um belo almoço de coisas locais.
Ok, ok, entendido.
Ou ir com um apicultor a retirar mel ao colonial.
Ou seja, tudo coisas muito reais, não é? Sim. Muito, muito reais, não é? Compreendo agora o caráter quase antagónico com o veraneante.
Uhum.
Não, não são coisas muito opostas. E pronto, quer dizer, com um impacto significativamente. Não estamos a falar de uma moto 4 ou de uma moto d'água.
Não.
Ou de um insuflável gigante.
Não.
Pronto, ok. E
outra coisa, fazer um transeto na paisagem e interpretar as várias comunidades vegetais, portanto, desde o fundo do vale até os embrais lá em cima. Portanto, com alguém que perceba de flora, tipo, há gente disposta a pagar a sério por isto.
Pois compreendo que sim, acredito que sim, e que são experiências muito
pequenos grupos, privados.
Para, não é uma excursão, não é um autocarro que vai fazer isto, é um grupo relativamente pequeno de pessoas.
São pequeninas, sim.
E é nisso que tu.
É nisso que nós trabalhamos.
Que vocês trabalham?
Sim.
O ano todo?
O ano todo. Nós, no nosso caso, a empresa é uma coisa estranha, que está dividida, não sei quanto, que está dividida em quase três áreas de atividade, portanto, a animação turística, em ecoturismo, temos uma loja de produtos da reserva da biosfera, portanto, de vários, de toda a reserva, tanto do lado português e do lado galego, e desde os últimos anos colaboramos com uma série de projetos científicos, portanto, a parte da investigação também está presente.
E diz-me uma coisa, os vossos clientes são de onde?
Maioritariamente Estados Unidos.
Ah, é?
Mas Estados Unidos, Canadá, Israel, algumas cidades asiáticas.
E porquê desses sítios?
E também da Europa Central, portanto, Alemanha, Holanda e Bélgica. Porquê?
Sim, não percebes porquê?
Não faço ideia.
Não?
Não.
Porquê que o Jerez é famoso?
Não.
Não é famoso, ou é procurado pelos americanos?
Mas não é. Pois, não é assim tão procurado pelos americanos quanto isso, mas.
Mas, por exemplo, tu não és muito procurado por portugueses?
Muito pouco.
Muito pouco?
Muito pouco.
Pois é isso.
Muito pouco. Mas se calhar porque os nossos preços não são compatíveis com os salários portugueses.
Uhum.
Os americanos têm mais disponibilidade. Portanto, não
é curioso,
não sei.
Perceber
e há muitas vezes no nosso caso que é boca a boca, portanto nós perdemos algum controle.
E também presumo que sejam, vou especular, pessoas com uma certa idade. Ou há não. jovens? Não? Há jovens?
Não, muita... Há jovens, há, em alguns casos, surpreendentemente jovens e com capacidade financeira assim... surpreendente para a idade que têm.
Pois, porque normalmente a capacidade financeira vem sim, com o fim com a idade, da vida, não é?
Sim, eu sei, mas às vezes a gente surpreende-se. Mas, por exemplo, ainda hoje, os clientes que tive, de manhã tivemos a fazer uma atividade em que usamos a broa como motivo para interpretar a paisagem nos vales serranos, portanto, para explicar a revolução do milho e o impacto que teve na transformação da paisagem que teve no século XVII, e os clientes fazem parte do ciclo, portanto, malham, amassam, fazem parte das coisas e acabam a comer as bolas de entrelenha com a massa que o fizeram. Mas, portanto, enquanto as coisas levedam, conversamos bastante, caminhamos e vão para perceberem como é que aqueles ingredientes chegam à mesa. E era uma família. Portanto, os clientes dois eram uma família, eram um casal de médicos norte-americanos com três crianças.
Ok.
Três crianças, no início da adolescência.
Ok. Curioso. Pedro,
sim.
Estamos encostados ao tempo limite que a rádio me dá todas as semanas para chatear alguém.
É?
E eu chateei-te novamente com um pedido que é uma sugestão para os nossos ouvintes.
Bom, há pouco, pela forma surpreendente como reagiste, diria, se puderem, quando puderem, tentem acompanhar uma viseira de gado na serra, que é um dia de doidos, surpreendente. Começa de manhã, muito cedo, de noite ainda, e normalmente é um dia surpreendente. Mas, sim, de repente... pensar o que é que estaria, estará a acontecer, mas algumas coisas que uma coisa que podia te sugerir acabou no fim de semana passado, portanto não. Estejam atentos à programação de algumas associações que trabalham naquele território, ou territórios um bocadinho ao lado, o caso da Rural Vivo ou da Acendalha. Rural Vivo em Campo dos Gerês, a Acendalha em Paradela do Rio, ou os Mistos, no Couto Misto, em Miaus, que é ali logo do lado galego, logo a norte de Montalegre, e ficaram surpreendidos com a qualidade do que se faz no meio da serra.
Pedro, muito obrigado.
Por nada.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.